Primeiro, mando convidar a nossa prefeita municipal, Rosana Bortoncella Moreira, para fazer parte da mesa, sei lá, que venha fazer parte da mesa aqui. E em nome da prefeita, do nosso secretário Flávio, quero dar uma boa noite a todos os demais que estão sentados aí. E vamos começar a nossa sessão. Hoje o nosso presidente não se encontra, nem o vereador Valdir Venâncio, que estão na capital, né? Mas nós vamos fazer essa sessão aqui. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos da 32ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizada nesse dia 18 de setembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia pela vereadora Laura Conceição Trevisan.
Então, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morrerá, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Que assim seja.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está aprovada a pauta. Solicito a ata da sessão anterior ao diretor da casa, José Luiz Fidelli.
Ata da 31ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata número 3532. Aos 11 dias do mês de setembro de 2023, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 31ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador José Tiro Buareto para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da casa para proceder à leitura da ata número 3531, da sessão ordinária ocorrida no dia 5 de setembro de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Convite do grupo Os Tempestades foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Convite da Prefeitura Municipal de Campo Herê, Léo Clube, CMDCA, CAPS, Palestra Valorização da Vida, com Abel Petter, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Nominata de candidatos para eleição do Conselho Tutelar de Campo Herê foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 041/2023, do vereador Cleberson de Jesus dos Santos, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de uma academia ao ar livre em local estratégico no bairro Jardim das Flores. Foi colocada à disposição e discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 042/2023, do vereador Antônio Teixeira da Rosa, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal para que tome providências em relação ao telhado danificado do pavilhão da linha 12 de novembro. Que, embora se trate de uma obra nova, que foi entregue há poucos dias, foi destelhado em virtude dos fortes ventos da última chuva. A Câmara de Vereadores coloca à disposição os valores necessários que poderão ser repassados ao Poder Executivo Municipal em forma de antecipação da devolução do duodécimo. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 51/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 52/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 53/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 54/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e também Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 55/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e também a Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 56/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação, Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira, e também a Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 57/2023. Ratifica as alterações realizadas de consórcio público, do consórcio público, do consórcio interfederativo de saúde do Oeste de Santa Catarina, CISAMOSC, e da outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei Complementar nº 007/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo material que trata da Lei Complementar 98 de 23 de outubro de 2018 e da outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador José Tílio Buareto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre o contato que teve com o presidente do Conselho de Trânsito, senhor Marcos Piscinini, solicitando para que seja tomada providências no final da Avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Coração Sagrado de Jesus, salientando que é um trecho muito complicado, que coloca várias pessoas em risco. Deu uma sugestão que seja colocado taxão para reduzir a velocidade dos veículos que por lá transitam, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suzane Teschi, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou da importância de colocar um redutor de velocidade na Avenida Sor Schwenninger, esquina com a rua Antônio Mendes. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei nº 53/2023, que trata sobre o setor de cultura do município. Salientou que depois de aprovado o projeto, vai ser lançado um edital para contemplar as pessoas interessadas, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Vilmar Bombieri, líder do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou fazendo um pedido ao diretor da Defesa Civil, o senhor André, presente no plenário, para que dê uma atenção à família do senhor Chicão Frederiz, na comunidade da linha Alfa 1. Comentou dos vários prejuízos que o temporal causou na região da Grande Taborda. Comentou das folhas que quebrou no pavilhão comunitário da comunidade da linha 12 de novembro, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre os projetos de leis que deram entrada nesta Casa de Leis. Comentou sobre a situação que as estradas do interior se encontram. Comentou da necessidade de construir uma lombada em frente à oficina do Domênico, no contorno viário. Comentou sobre os estragos que o temporal causou no Rio Grande do Sul. Agradeceu a todos que trabalharam e participaram da festa da comunidade da linha 3 Voltas, finalizando assim as suas palavras. Posteriormente, passou a palavra livre à vereadora Laura Conceição Trevisan, líder do PT. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou agradecendo o grupo Tempestade pelo convite para participar do primeiro Pé na Lama. Reforçou o convite para que todos participem da palestra Valorização da Vida no Centro de Eventos, palestra promovida pela administração municipal e algumas entidades do município. Comentou assuntos relacionados sobre a política brasileira. Comentou sobre as publicações que são postadas em redes sociais. Parabenizou a secretária de Saúde, Rosalva Boligon, pelo trabalho que está realizando na secretaria. Parabenizou a todos que participaram do desfile de 7 de setembro, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a solicitação que fez ao departamento competente do executivo para que coloque uma lombada na rua Chico Brito. Comentou sobre a indicação que o colega vereador realizou para que seja colocada uma lombada na Avenida Bandeirantes, nas proximidades da funerária Campo Herê. Comentou da necessidade de fazer uma rótula na Avenida Bandeirantes e a rua Coronel Bertazzo, nas proximidades do posto do Bajo. Comentou assuntos relacionados sobre a fila de pacientes que estão aguardando para fazer um exame na Secretaria de Saúde, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou apenas assuntos relacionados sobre a função e sobre o trabalho do vereador. Agradeceu a oportunidade e encerrou as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre a construção das pontes que estão sendo construídas no interior do município. Comentou da dívida no valor de R$300 mil que a atual gestão pagou, dívida essa de uma empresa que foi contratada pela gestão passada e não pagou os funcionários que prestaram o serviço. Comentou que foi contrário à retirada das pontes de madeira, pois os moradores ficaram sem acesso e agora estão passando pelo meio do rio. Comentou sobre o trabalho do vereador, salientando que uma das funções é de fiscalizar. Comentou assuntos relacionados sobre o trabalho da Secretaria do Executivo Municipal, fazendo um relato sobre o trabalho das mesmas, finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou fazendo uma solicitação para o Executivo resolver o problema das lâmpadas que estão queimadas na rua John Kennedy, no bairro Sander. Comentou sobre a indicação número 042/2023 de sua autoria, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal para que tome providências em relação ao telhado danificado do pavilhão da linha 12 de novembro, que embora se trate de uma obra nova que foi entregue há poucos dias, foi destelhado em virtude dos fortes ventos da última chuva. A Câmara de Vereadores coloca à disposição os valores necessários que poderão ser repassados ao Poder Executivo Municipal em forma de antecipação da devolução do duodécimo. Colocou a Câmara à disposição de todas as entidades e moradores que foram prejudicados com o temporal. Agradeceu a todos os vereadores pelo entendimento na hora da votação dos projetos. Fez uma solicitação aos presidentes das comissões para convocar as suas comissões para dar os pareceres nos projetos que se encontram nas mesmas. Agradeceu o convite do colega vereador Valdir Venâncio Pereira e parabenizou a todos que participaram e trabalharam na festa da comunidade da linha Três Voltas, no município de São Lourenço do Oeste. Por fim, encerrou a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de setembro, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Está em discussão a ata dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Está aprovado. Nesse momento, convido a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a presidente da Comissão Eleitoral, do processo escolha dos conselheiros tutelares, a senhora Edileia Zacchintini, para fazer o seu pronunciamento e apresentar a nominata de candidato a conselho tutelar para a eleição do ano 2023.
Também os demais vereadores que estão aqui, o secretário de Assistência Social, Flávio Roberto Dalmagro, também os candidatos e todo o público em geral que os acompanham pela Rádio Atalaia. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável pela realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Então, hoje, acontece a sessão aberta a toda a comunidade, né, e amplamente divulgada para a apresentação de todos os candidatos a membro do Conselho Tutelar. A missão institucional do Conselho Tutelar consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil, como direito à vida, saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura, à convivência familiar e comunitária. A atuação ocorre em parceria com as escolas, organizações sociais e serviços públicos. Então, o Conselho Tutelar é um importante agente na prevenção, fiscalização e garantia desses direitos, integrando uma rede de apoio social e afetiva, que tem a capacidade de promover auxílio psicológico, emocional, material e informativo às crianças e adolescentes e aos seus familiares. Assim, o conselho consegue influenciar de maneira direta ou indireta no comportamento e a situação dos familiares e responsáveis das crianças e dos adolescentes, tanto no âmbito familiar como fora dele. Como consequência, acaba impactando positivamente no desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas nos cuidados deste grupo. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, neste ano, temos 8 candidatos, que são eles: Amarilson Gonçalves Rache, Franciele dos Santos Bombieri Chapo, Gelson Paloski, Inês Aparecida Stachak, Larissa Cândida Gonçalves, Lidiane Vanzella Ceresoli, Rosa Okoski e Vilmar Denardi. Então, a eleição acontece no dia 1º de outubro, na Escola de Educação Básica Raul Pompeia, com início às 8 horas até às 17 horas. Terá 4 urnas eletrônicas, então, neste local. Aproveito a oportunidade para convidar os eleitores a participar. A eleição, ela não é obrigatória. Porém, quando se fala em garantir os direitos da criança e do adolescente, todos nós temos um papel importante neste processo. Então, vamos fazer a nossa contribuição com o voto. Podem votar os cidadãos, então, maiores de 16 anos, que possuem título de eleitor no município, até 3 meses antes da data da votação. No dia da eleição, é obrigatório apresentar um documento com foto. Os 5 candidatos mais votados ficam titulares e os outros suplentes. O mandato é de 4 anos. A posse dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2024. Então, agora passo a chamar os candidatos para fazer a sua apresentação. Então, o primeiro candidato, Amarilson Gonçalves Rache.
Boa noite, senhor presidente. Vereadores presentes nessa casa, autoridades presentes, público em geral. Meu nome é Amarilson Gonçalves Rache, natural de Campoerê, tenho 23 anos, atualmente trabalho na Prefeitura de Campoerê como estagiário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que pertence à Secretaria de Assistência. Também trabalho na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, como professor de artes na Escola Raul Pompeia. Sou candidato a conselheiro tutelar, porque trabalho com as crianças no serviço, quero dar continuidade trabalhando com as crianças, então nada melhor ir para o conselho tutelar, onde que vou poder trabalhar com leis, que eu vou garantir e zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que está no estatuto do ECA. Então, no dia 1º, peço o voto do povo campoerense nas urnas. Meu número é 642. Muito obrigado.
A segunda candidata, então, Franciele dos Santos Bombieri Chapo, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Meu nome é Franciele. Tenho 27 anos, tenho 2 filhos, sou casada e estou conselheira tutelar atualmente e estou candidata também à reeleição. E gostaria de pedir o voto da população, meu número é 443, conto com a colaboração de todo mundo, conto com o voto dos cidadãos campeirense para que eu possa representar a população mais uma vez por mais 4 anos e possa dar continuidade no meu trabalho que eu venho exercendo desde então.
Terceiro candidato, então, Gelson Paloski.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa prefeita municipal, Rosane, cumprimentar os senhores vereadores, o público que aqui se faz presente. E, então, me apresentando, quero dizer que sou Gelson Paloski, sou casado, tenho uma filha de 2 anos, mais 2 filhos adotivos de coração, sou atualmente servidor público municipal, tá? E estou concorrendo a uma vaga ao Conselho Tutelar, E, então, espero aí que a população, entendendo que eu seja merecedor, que vote. Meu número é 572. E também quero agradecer aqui a oportunidade, né, dos senhores vereadores que estão abrindo aí, para que a gente possa estar se apresentando. Muito obrigado.
Chamo agora a quarta candidata, Inês Aparecida Stachak.
A minha saudação à prefeita municipal, ao presidente desta casa, a todos os vereadores e também toda a população que se fez presente nesta noite. Então, eu sou Inês Aparecida Stachak, moro em Campo Erechim há aproximadamente 14 anos, sou natural de Ampere, Paraná. Estou cursando serviço social, quase no final da faculdade, né? Atualmente estou também trabalhando no Conselho Tutelar já há 3 meses, substituindo a licença maternidade da Lidiane, né? E estamos aí, então, desenvolvendo esse trabalho. E eu tenho 53 anos, o que mais que poderia dizer para vocês? Então, o que que estou aí para desenvolver esse trabalho mais profundamente, mesmo porque eu já tive uma certa experiência, né, trabalhando aproximadamente uns 12 anos já com crianças e juventude. Durante a minha vida, fui religiosa, então já desenvolvi esse trabalho, né, em creches, orfanatos, casas de acolhimento e assim por diante. E, então, gostaria, assim, de ter essa oportunidade, né, de dar continuidade a esse trabalho que é tão importante para a sociedade de Campo Erechim. A cada dia mais a gente vê que cresce a demanda e há necessidade, então, de se fazer um bom trabalho, como o Conselho já vem fazendo, né, dar continuidade a esse trabalho tão sério e necessário que se faz na nossa sociedade. E o meu número é 385. E acredito e conto com a colaboração de cada um da sociedade de Campo Erechim que faça valer e participe, né, do Conselho Tutelar, do crescimento da sociedade através do seu voto. Mesmo que não seja obrigatório, mas faça a sua seleção, faça a sua escolha para as pessoas que querem dar continuidade a esse trabalho, né? Então vá, faça a sua parte, faça esse sacrifício, vá, contribua. Muita gratidão a cada um de vocês.
Com a palavra, a quinta candidata, Larissa Cândida Gonçalves.
Boa noite a todos. Me chamo Larissa Cândida Gonçalves, tenho 23 anos. Estou pela primeira vez concorrendo à vaga a conselheira tutelar. Por isso, venho pedir o voto da comunidade campoerense. No dia 1º de outubro, meu número é 125.
Chamo agora a Lidiane Vanzella Ceresoli.
Boa noite a todos. Me chamo Lidiane Vanzella Ceresoli. Sou casada, tenho 3 filhos. Atualmente estou de licença maternidade do Conselho Tutelar. Tenho uma bebezinha de 2 meses. Tenho 37 anos. Assumi como suplente do seu Jornélio em novembro de 2022. Desde então, tento contribuir com a sociedade e com o Conselho Tutelar, juntamente com os meus 4 colegas, parceira, companheira. Quem está dentro do Conselho Tutelar sabe das dificuldades que a gente tem lá dentro, que nós temos o plantão de uma semana, que não importa o horário que toque, a gente tem que atender, a gente tem que orientar a população que nos procura da melhor forma possível, com cautela, porque, né, a gente também tem o ECA, que a gente tem que dar serenidade no que a gente está fazendo. A gente não pode passar por cima das leis, né, que o ECA nos coloca. Eu tenho... Você vó, por mais que tenha... Eu tenho também... trabalhei no projeto SEMEAR, na creche Anjo da Guarda. Sou uma pessoa que tenho vontade de aprender, né, tenho disponibilidade com as pessoas de escutar e de tentar orientar, mesmo que eu saiba que eu não posso fazer tudo sozinha, que no Conselho Tutelar nós somos um colegiado e a gente precisa um do outro para tá junto. Então, eu peço que vocês tenham bastante coerência na hora da votação, porque a gente precisa de pessoas dispostas e pessoas com vontade de trabalhar pela sociedade e pelas nossas crianças. Porque elas têm muitos direitos e deveres que precisam ser, junto com a sociedade, que possam ser unidos. Então, o meu número é 239. Peço a colaboração de todos na hora da votação. Muito obrigada.
Chamo agora a sétima candidata, Rosa Olkowski.
Meu boa noite. Autoridades também, né? E as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Meu nome é Rosa Olkowski. Eu estou com 64 anos agora. E tenho uma vasta experiência com crianças e adolescentes, mesmo porque eu dei aula há 16 anos, né? Trabalhei no Conselho Tutelar também, logo no início que ele foi fundado. Trabalhei também no Colégio Agrícola há 14 anos, com crianças e adolescentes. Não era de uma forma direta, mas era indireta, então a gente convivia com eles lá. Bom, assim, como nós no Conselho, as pessoas que trabalham no Conselho, elas são agentes de um sonho. Esse sonho seria o quê? Transformar a realidade das crianças que têm problemas. Porque a criança, ela também tem um sonho. Então, transformar esse sonho em, se não for uma realidade completa, mas pelo menos um caminho para chegar lá. Então, acho que sim, que o conselheiro tutelar, ele é uma pessoa assim, fundamental nesse processo. Então, humildemente mesmo, eu peço assim, a comunidade, peço à sociedade o apoio e vamos tentar fazer com que esse sonho se concretize. Meu número é 153 e a esperança é 1000. Obrigada.
Chamo agora o último candidato, o senhor Vilmar Denardi, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me concedendo. Primeiramente, quero saudar a nossa prefeita Rosane, saudar hoje, então, nosso vereador que está presidindo esta sessão, o senhor Gelson Cavalheiro. Cumprimentando-os, sintam-se todos os demais cumprimentados. Quero lembrar aqui, com muita alegria, com muito carinho, a administração 2004-2008, fui vereador junto com meu amigo Vilmar Bombieri e com meu amigo José Atílio Boareto. Bons tempos, somente saudades, amigos. Quero saudar também os funcionários desta casa. Meu carinho e o meu reconhecimento. Quero cumprimentar a minha família, a minha esposa, Norma, que há 45 anos me acompanha. Sempre está ao meu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Dizer a você, obrigado, meu amor, por esses tantos anos lutando ao meu lado. Muito obrigado. Quero lembrar das minhas filhas, da Thalita, da Michele e dos meus netos, que também sempre estiveram me apoiando, me incentivando, me ajudando para que eu possa cumprir todas as missões que a mim foram destinadas. E lembrar de você também, Ivete, não poderia deixar passar despercebido neste momento. Você faz parte da nossa família. Há 21 anos que a Ivete está conosco. Nosso carinho, nosso reconhecimento. Obrigado, Ivete. E assim, saúdo todas as pessoas aqui presentes. O meu respeito, o meu carinho para os meus colegas, que hoje são conselheiros tutelares, e todos os que estão aí pleiteando uma vaga, uma oportunidade, para também serem conselheiros tutelares. O meu reconhecimento, o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração por todos vocês. Quero também cumprimentar todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Atalaia. E dizer a todas aquelas famílias que eu visitei, e muito bem recebido, obrigado pelo carinho e pela maneira com que vocês me receberam. Pois bem, eu sou Vilmar Denardi, sou graduado no curso de Direito, nós residimos aqui em Campurê há 33 anos. Sou conselheiro tutelar e estou indo para a recondução, tentando a reeleição. E gostaria de pedir a todos a oportunidade de colocar este voto de confiança em mim, para que eu possa continuar por mais 4 anos, realizando esse trabalho que tanto despertou em mim, amor e alegria. E também de ajudar todas as crianças e adolescentes que tantos precisam de nós, adultos, e ajudar também aquelas famílias que precisam da presença do Conselho Tutelar, principalmente aquelas famílias carentes que tanto esperam de nós. E o meu pensamento, o meu objetivo é de continuar fazendo esse trabalho, atuar sempre com muita responsabilidade, com muita fé, porque é uma área que exige muito de nós, muita responsabilidade, muita paciência e muito respeito. Por isso, o meu desejo, a minha pretensão de continuar como conselheiro tutelar é o de fazer cumprir sempre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dar o melhor de mim, trazer o Conselho Tutelar mais próximo da sociedade, mais próximo das famílias. Trabalhar, sim, com eficiência. E sempre procurar afastar o público-alvo das drogas, que são as crianças. Das drogas e também da violência. Também, sempre escutar as famílias, os pais, as mães dessas crianças, desses adolescentes, que às vezes muito precisam e muitos querem sentar e ouvir aquilo que o conselheiro tutelar tem para dizer para o seu filho e para a sua filha. E eles também muitas vezes tiram muito proveito do nosso sentar e explicar para essas crianças e adolescentes. Esse é o meu sonho, sempre buscar sim proteger, garantir de forma plena e eficaz o cumprimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para finalizar, para nós pensarmos, algumas pessoas escolhem um caminho, o caminho da sombra, outras escolhem o caminho da luz, e eu escolhi o caminho da proteção da criança e do adolescente. Assim, espero ser merecedor do seu voto, de todos aqueles que acharem que eu mereço continuar esse trabalho por mais 4 anos, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão e o meu reconhecimento. O meu número é 247. Muito obrigado.
Então, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão Especial, agradecemos a presença de todas as pessoas que se fazem aqui presente. Agradeço também aos membros do CMDCA que estão aqui, ao espaço da Casa Legislativa, os candidatos e também agradecer os ouvintes da Rádio Atalaia.
Quero agradecer nesse momento também a presidente do Conselho Eleitoral, a Edileia, a todos os candidatos e desejar boa sorte a todos, que Deus abençoe a todos. E quero dizer que a Câmara de Vereadores está com as portas abertas, se precisar dos vereadores, nós temos aqui para receber vocês de braços abertos. Dando sequência, solicito o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cléber de Jesus dos Santos, para realizar a leitura do parecer da referência à comissão.
Ata número 013/2023. Aos 15 dias do mês de setembro, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto legislativo número 050/2023, projeto número 057/2023, projeto número 007/2023, projeto número 057/2023, projeto número 052/2023, projeto número 053/2023, projeto número 054/2023, projeto número 055/2023, projeto número 56/2023. Projeto número 049/2023, projeto número 050/2023. Após analisados os respectivos projetos, os membros decidem, dessa comissão de Constituição, Legislação e Redação, decidiram que todos os projetos estão aptos a ir à votação em plenário. Em relação à emenda supressiva do projeto de lei complementar número 005/2023, deve ser realizada a correção, onde se lê projeto de complementar, leia-se projeto de lei complementar. Sendo assim, esta está apta a ir à votação, e sendo que tínhamos para tratar, encerramos a seguinte ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros.
Está à disposição dos senhores vereadores. Eu solicito a vereadora Laura Conceição Trevisan para a Comissão de Educação para realizar a leitura dos pareceres da referência comissão.
Aos 12 dias do mês de setembro, reuniram-se na Câmara de Vereadores os membros dessa comissão para análise e parecer do PL número 51, de 1 de setembro de 2023, PL número 52, de 1º de setembro de 2023, PL número 53, de 1º de setembro de 2023, PL número 54, de 1º de setembro de 2023, PL número 55, de 1º de setembro de 2023, e PL número 56, de 1º de setembro de 2023. Após análise da comissão, decide que os PLs estão aptos para a votação em plenário. Sendo que tínhamos para tratar, encerra a presente ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros. Laura Trevisan, Suziane Teschi e José Atílio Boreto.
Está em disposição dos senhores vereadores. Solicito a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, a vereadora Suziane Teschi, para realizar a leitura dos pareceres da referência comissão.
Ata número 23/2023. Aos 12 dias do mês de setembro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer prévio número 2187/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual parecer recomenda a aprovação das contas do ano de 2020. Sendo assim, a comissão decide que a prestação de contas referente ao ano de 2020 deverá ser aprovada. Sem mais nada a tratar, encerro a presente ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros presentes. Suziane Teschi, José Atílio Boareto e Laura Conceição Trevisan. Ata número 24/2023. Aos 12 dias do mês de setembro de 2023, reuniram seus membros dessa comissão para análise e parecer dos seguintes projetos. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 005, de 12 de julho de 2023, que trata, suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 005, que altera e inclui dispositivos na lei complementar número 058, de 30 de abril de 2013, que dispõe da organização administrativa do Poder Executivo Municipal e cria o cargo de médico veterinário na lei complementar número 012, de 10 de junho de 2002, que dispõe sobre a instituição da política municipal da administração e remuneração de pessoal e da outras providências. Também foi analisado o projeto de lei número 057, de 4 de setembro de 2023, que dispõe, ratifica as alterações realizadas no contrato do consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina, CISA-MOSC, e da outras providências. Posteriormente, também foram analisados o projeto de lei complementar número 007, de 4 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo material de que trata a Lei Complementar 098, de 23 de outubro de 2018, e da outras providências. Também foram analisados os projetos de lei número 051, 052, 053, 054, 055 e 056, ambos de 1º de setembro de 2023, e que ambos também dispõem da alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Após a análise, a comissão decide de que todos os projetos acima citados estão aptos para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, encerro a presente ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros presentes. Suziane Teske, Laura Conceição Trevisan e José Atílio Boareto.
Está à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao presidente da Comissão de Serviço Público Municipal, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão.
Ata número 007/2023. Aos 18 dias do mês de setembro de 2023, reuniram-se os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais para análise e parecer referente aos projetos de lei números 57 de 4 de setembro de 2023, que ratifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde de Santa Catarina, CISAMOSC, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 007, de 4 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo material de que trata a Lei Complementar 98, de 23 de outubro de 2018, e da outras providências. E emenda supressiva ao Projeto de Lei Complementar número 005, de julho de 2023, que suprime os artigos 1º, 2º e 4º do Projeto de Lei Complementar número 005, de 12 de julho de 2023, que altera e inclui dispositivos na Lei Complementar número 58, de 30 de abril de 2013, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e cria o cargo de médico veterinário na Lei Complementar número 012, de 10 de junho de 2022, que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Administração e remuneração de pessoal e da outras providências. Após análise, a comissão decide pela viabilidade de votação em plenário dos projetos citados. Sendo que tínhamos para tratar, inseramos a presente ata, que passa a ser assinado pelos membros da comissão presentes. Marcelo Brunetto, Suziane Teske e José Atílio Boareto.
Está à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao presidente da Comissão da Agricultura e da Preservação do Meio Ambiente, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão.
Ata número 003/2023. Aos 18 dias do mês de setembro de 2023, reuniram-se os membros desta comissão para análise e parecer da emenda modificativa número 005/2023, de 4 de setembro de 2023, que trata: suprime os artigos 1º, 2º e 4º do projeto de lei complementar número 005/2023, de 12 de julho de 2023, que altera e inclui dispositivos na lei complementar número 58, de 30 de abril de 2013, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e cria o cargo de médico veterinário na Lei Complementar número 012, de 10 de junho de 2002, que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Administração e remuneração de pessoal e da outras providências. Após análise, a comissão decide pela que a emenda está apta para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, encerro a presente ata. Marcelo Brunetto, Gelson da Silva Cavalheiro e Vilmar Bombieri.
Está à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao segundo secretário da mesa, diretora, o vereador Cléber de Jesus dos Santos, para que realize a leitura dos documentos oficiais.
Passando para comunicar que a partir do dia 15 de 9 de 2023, ingresso no período de licença especial, retornando a 15 de 5 de 2024 para assinar a tão sonhada reserva remunerada, aposentadoria. Gostaria de agradecer à Prefeita Municipal, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Vara Única do Fórum da Comarca de Camporê, Delegado da Polícia e toda a equipe da Polícia Civil de Camporê, Bombeiro Militar e Comunitário, Associação Comercial, Veículos de Comunicação e toda a população camporense.
pelo acolhimento, apoio e parceria desempenhados nesses 2 anos e 6 meses que fiz parte, estando comandante do 6º Agrupamento de Polícia Militar de Campurê. Tempo esse que certamente me fez adquirir mais conhecimentos, evoluir com acertos e erros, sempre tentando acertar. E poder ter desempenhado um trabalho no nosso município, nada seria possível sem a colaboração de todos vocês e do empenho do qualificado efetivo policial que temos aqui nesse agrupamento. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e deixar o meu muito obrigado a todos. A partir da referida data, o segundo sargento Cassiano responderá pelo comando do 6º Agrupamento Policial. Continuarei à disposição no que estiver ao meu alcance, para auxiliar, e que Deus abençoe a todos, proteja e ilumine sempre. Marcelo do Nascimento, segundo sargento da PM, comandante do 6º, do 2º e do 1º, 36º BPM, FROM.
Está à disposição do senhor vereador.
Senhor presidente, eu sugiro que seja feito, encaminhado um ofício em nome da Câmara de Vereadores ao comandante Marcial do Nascimento, que nos deixe, assim, aos nobres colegas vereadores, quem achar por bem em assinar, sugiro que seja enviado um ofício de recomendações e agradecimento pelo trabalho prestado em nosso município. Muito obrigado.
Eu recomendo ao nosso diretor da casa que envie esse ofício a esse senhor.
Ofício número 009/2023. O Conselho Municipal de Trânsito Concitran, neste momento, representando pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, veio por meio deste, em resposta à indicação verbal que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a redução de velocidade entre a Avenida Getúlio Vargas e o cemitério. Em reunião ocorrida no dia 3/9/2023, onde foi definido por todos os presentes a instalação de tachões em forma de L, no final da avenida, sentido cemitério, avenida. Foi solicitada a Secretaria da Cidade para que providencie a instalação. Indicação foi deferida. Certos da vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Piscinini.
Está à disposição do senhor vereador.
Senhor presidente, eu acho que esse assunto trata exatamente desse pedido, inclusive reiterando agora uma solicitação da vereadora Laura, e eu em conversa com o policial Silvano, eu achei por bem, iria comunicar à prefeitura também, sugerir que seja feita uma rotatória teste prefeita no final da Getúlio Vargas, inserção com a Sagrado Coração de Jesus. Pois eu, seguidamente, permaneço naquela esquina, naquela elétrica que tem ali, e a gente, seguido, está observando e está vivenciando casos de evitar qualquer tipo de acidente, pois não temos nenhuma placa que indique quem é que está na preferencial. Tem uma placa de pare, mas eu acho que só isso também não sei. A gente sente que as pessoas, motoristas que chegam por ali, eles não têm uma certeza se estão na preferencial ou não. Então eu estou sugerindo então, que se coloque uma rotatória teste. Essa rotatória teste, eu sugiro que sejam feitos com blocos de concreto independentes, e você põe no tamanho que achar necessário. Se isso realmente surtir efeito, você retira essa rotatória teste, você faz lá, então, edifica uma rotatória definitiva, que pode ser usada essa rotatória teste em outro local também. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Ofício 010 do presidente do Concitran. Está à disposição dos senhores vereadores.
Ofício 010. O Conselho Municipal de Trânsito, nesse momento, representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio desse em resposta à indicação número 019, que visa solicitar ao Poder Público Poder Executivo Municipal para que providencie uma lombada ou retorno de velocidade na Avenida Astor Schoeniger em frente à Câmara de Vereadores. Em reunião ocorrida no dia 3/9, a indicação foi analisada por todos os presentes na construção de uma rotatória entre a Rua Antônio Mendes e a Avenida Astor Schoeniger, para que seja reduzida a velocidade entre os veículos. Foi solicitada à Secretaria da Cidade para que providencie a construção. A indicação foi deferida.
Está à disposição do senhor vereador.
Eu quero cópia, presidente.
Também gostaria de cópia de todos os ofícios do Constran.
Peço para o diretor da casa que pronuncie a cópia para o senhor vereador.
Ofício número 011. O Conselho Municipal de Trânsito, Constran, nesse momento, representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste em resposta à indicação número 021, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de uma lombada ou redutor de velocidade em frente à antiga autoelétrica 2001. Em reunião ocorrida no dia 3/9, a indicação foi analisada por todos os presentes e já houve a retirada de lombada por causa de problemas com os caminhões na época de safra. A indicação foi, foi indeferida. Certo de vossa compreensão, Marcos Aurélio Piscinini.
Está em disposição do senhor vereador, ofício 011.
Ofício número 012. O Conselho Municipal de Trânsito, Concitran, neste momento representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste, em resposta à indicação número 021, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie duas rotatórias, sendo uma no cruzamento da Avenida Sr. Schoeniger com a Rua Vereador Darcy José Romã e outra no cruzamento da Rua Coronel Bertazzo com a Rua Rio de Janeiro. Em reunião ocorrida no dia 3/9, a primeira indicação foi analisada por todos os presentes e sobre a primeira ficou decidido pela instalação de tachões em forma de L, à direita entre a Rua Vereador Darcy José Romã e a Avenida Sr. Schoeniger, em ambos os sentidos dos cruzamentos, ida e volta. Foi solicitada a Secretaria da Cidade para que providencie a instalação. A indicação foi deferida. A segunda indicação da Rua Coronel Bertazzo com a Rua Rio de Janeiro já foram instalados tachões e redução de velocidade.
Está em disposição do senhor vereador, ofício 012.
Ofício 013. O Conselho Municipal de Trânsito, Concitran, nesse momento representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste em resposta à indicação número 027, que vem solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a retirada da parte de canteiro central na Avenida Sr. Schoeniger, nas proximidades da pizzaria Hotel Favorita, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Em reunião ocorrida no dia 3/9, a indicação foi analisada por todos os presentes e torna inviável a retirada do canteiro central. A indicação foi indeferida.
À disposição do senhor vereador, ofício 013.
Ofício número 015. O Conselho Municipal de Trânsito Constrano, nesse momento representado pelo presidente Marcos Aurélio, vem por meio deste em resposta à indicação número 040, que visa solicitar o Poder Executivo Municipal para que providencie, havendo viabilidade, altere o fluxo de veículos para a mão única na Rua Antônio Chaves da Rosa, no Jardim Esperança. Em reunião ocorrida no dia 13, a indicação foi analisada por todos os presentes e será deferida mediante consenso da maioria dos moradores, para que haja mudança na rua de via única. Orientamos que seja feita uma reunião com a coleta de assinaturas da maioria dos moradores concordando com a mudança. Após a realização da reunião, os moradores entrando em consenso e coleta de assinaturas lavrados ao termo, esse será encaminhado ao Concitran para providenciar providências cabíveis. A indicação está em andamento.
Está em discussão os senhores vereadores. Ofício 015.
Gostaria de mencionar e agradecer, então, ao Concitrão Marcos por ter dado para a gente encaminhado os ofícios aqui com as respostas do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Para quem não sabe, para quem não, de repente, não acompanha, fazemos as indicações aqui solicitadas pela comunidade e a gente é encaminhado dessa casa, então, ao Concitran, que é o Conselho Municipal de Trânsito, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, responsáveis aí pela traficabilidade do município. Então, esses nos encaminham novamente os ofícios, né, para que o Executivo possa executar, precisa ter a avaliação desse Conselho, né. Então, eles mandaram as respostas para a gente, e alguns até já foram antes dado o parecer, e a gente quer agradecer, então, em nome, né, gostaria de agradecer, eu que fiz bastante indicação no sentido de agradecer eles por terem encaminhado, então, as respostas para a gente. Muito obrigada.
Senhor presidente, eu também gostaria de estar aqui solicitando para que se mande um ofício pedindo como que ficou ali o pedido do vereador Paulo, quando esteve nessa casa, que reforçando o meu pedido, a minha indicação de uma lombada ali na Bandeirante esquina com o Somera, para que o conselho se manifeste também. É um pedido já antigo, o vereador Marcelo também, acho que também tinha solicitado, e o vereador Paulo também fez o pedido. Então, gostaria que eles respondessem nós, para nós estar respondendo as pessoas aí. Que seja, então, mandado um ofício para o conselho se manifestar também nessa indicação, que foi a última pelo nosso vereador suplente, o Paulo Zebete. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Está autorizado o diretor da casa a mandar seu ofício, então.
Indicação número 043/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta casa legislativa vem pelo presente submeter a apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal, reiterando em parte a indicação número 038/2023 da vereadora Laura Conceição Trevisan, para que providencie a instalação de uma rotatória teste na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a Sagrado Coração de Jesus. Justificativa: tal medida se faz necessária, pois nesse local há um considerável fluxo de veículos, especialmente em horários de pico, de modo que a instalação da rotatória proporcionará um fluxo de veículos organizado, limitando a velocidade e proporcionando mais segurança aos veículos veículos e pedestres. Neste tempo é deferimento, Camporê, 15 de setembro de 2023. Vereador Atílio Boareto, vereador do PP.
Aí, em discussão.
Senhor presidente, esse então é de que se trata, que eu comentei antes a respeito daquela rotatória. Eu havia comentado, não havia feito a indicação, eu havia comentado diretamente com o Marcos e ele pediu então que eu formalizasse aqui pela Câmara para que eles tivessem também mais poder de analisar e ter um documento. Então, só reiterando o que a vereadora Laura já havia solicitado, e a gente fica cobrando para que as coisas realmente aconteçam no menor espaço de tempo, se evitando assim algum acidente mais grave que possa ocorrer. Então, esse aqui trata-se daquilo que já havíamos comentado. Muito obrigado.
Não havendo mais discussão, está em votação a indicação do vereador Zé Atílio Boareto. Está aprovado por todos os vereadores que se faz presente na casa. A indicação do vereador.
Reapresentação do projeto de lei nº 049/2023, de 18 de agosto de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar das providências.
Está em discussão, está em votação. Quem concorda permanece como está e os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos.
Representação do projeto de lei número 050/2023, 23 de agosto de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar das providências.
Está em discussão, está em votação. Quem concorda permanece como estão e aos contrários se manifesta. Está aprovado em primeira votação, por unanimidade de voto.
Representação do projeto de lei número 051/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar das providências.
Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovado por todos os vereadores.
A representação do projeto de lei número 052/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração de lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar da outras providências.
Está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permanece como estão e aos contrários se manifesta. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos.
Representação do projeto de lei número 053/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar das providências.
Está à disposição e discussão. Está em votação. Quem concorda permanece como estão e aos contrários se manifesta. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de voto.
Representação do projeto de lei número 054/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar das providências.
Está em discussão. Está em votação. Quem concorda permanece como estão. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação Por todos os vereadores da casa.
Representação do projeto de lei 055/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar, crédito especial e dá as providências.
Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permanece como estão. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de voto.
Representação do projeto de lei número 056/2023, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar das providências.
Está em discussão. Está, não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permanece como estão. E aos contrários, se manifesta. Está aprovado em primeira votação por todos os vereadores.
Reapresentação do projeto de lei número 057/2023, que propõe a ratificação das alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina, CISAMOSC, o qual é integrado pelo nosso município.
Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permanece como estão. Aos contrários, se manifeste. Está aprovado em primeira votação por todos os vereadores.
Reapresentação do projeto de lei número 007/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo material de que se trata a lei complementar 98 de 23 de outubro de 2018 e da outras providências.
Está à disposição e discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está e aos contrários, se manifeste. Está aprovado em primeira votação por todos os vereadores. Não havendo mais matéria, vou começar a palavra livre pela vereadora Laura Conceição Trevisan.
Cumprimentando o senhor presidente, prefeita Rosane, que se faz presente nessa casa hoje, demais vereadores, vereadora Suzy, ao Matheus e a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, e também cumprimentando o pessoal que aqui se faz presente, sejam todos bem-vindos e venham sempre que achar necessário. A gente gosta bastante quando a casa está cheia, e quando vocês vêm, dá uma olhadinha no nosso trabalho, porque a gente sempre fala muito do que muitas pessoas não sabem, o que realmente é o serviço do vereador, e a gente está sempre tentando explicar e falando muito sobre isso. Então, vocês vindo ver o nosso trabalho, isso já faz a gente ficar bem feliz e saber que tem gente interessada também no nosso serviço. Então, hoje eu só quero parabenizar a todos os candidatos que tiveram a coragem de serem candidatos, tá? Infelizmente, muitos já saíram, mas aos que estão aqui, parabéns pela coragem, porque a gente sabe que não é fácil concorrer a uma eleição, também concorremos a uma eleição, e ainda mais uma eleição que não é obrigatório o povo votar. Então, eu acho que vale a pena nós, vereadores, fazer essa campanha para o pessoal ir para as urnas, né? E votar nesse dia, porque tem que exercer o nosso direito. Todo mundo tem filho, todo mundo, né, tem, se não tem filho, tem um primo, se não tem primo, tem sobrinhos. Então, assim, todo mundo tem alguma criança ou algum adolescente, todo mundo já foi criança e já foi adolescente. Então, eu acho que vale muito a gente também ir para as ruas, ir para as redes sociais e pedir para o povo, e sim, votar. Então, parabéns por terem esse interesse em proteger nossas crianças, e a gente fica bem feliz. Então, eu tenho certeza que quem se eleger não vai ter hora, não vai ter horário, não vai ter dia, que vão sim estar a qualquer momento à disposição das nossas crianças. Então, boa sorte a todos. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereadora. Nesse momento, passo a palavra livre ao vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, prefeita municipal, seja bem-vinda. Matheus, Zé Luiz, a quem nos acompanha nesta casa, sejam todos bem-vindos, venham sempre. E a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, meu boa noite. Eu estava conversando esta semana com uma pessoa a respeito do Conselho Tutelar, da eleição, e ele me questionou qual era o papel do Conselho Tutelar. Então, eu fui buscar mais informações também, complementando a fala da Edirleia, eu trouxe aqui escrito e quero falar, então, para quem nos ouve, para quem estiver acompanhando também, acho que é um papel importante e que devemos prestar bastante atenção. Então, o Conselho Tutelar é um órgão público municipal, permanente e autônomo. Representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes que tiverem direitos violados ou que estão em situação de risco. É
é fundamental para ajudar no enfrentamento à negligência, violência e exploração sexual. O Conselho tem funções como prestar atendimento a crianças, adolescentes, pais e responsáveis, requisitar serviços públicos em áreas da saúde, educação, entre outras, além de encaminhar casos no Poder Judiciário e ao Ministério Público quando necessário. O Conselho Tutelar pode, inclusive, recomendar que o Estado afaste do convívio familiar qualquer criança e adolescente que esteja sofrendo violações em ambiente de família. Pela importância desse trabalho e responsabilidade que carrega, devemos, nós, população, escolher os conselheiros tutelares que estejam alinhados e atentos a defender os interesses das crianças e dos adolescentes, sobretudo daqueles que mais têm seus direitos violados. Então, eu quero parabenizar a todos os candidatos do Conselho Tutelar, desejar boa sorte, a missão de vocês é nobre. Meu muito obrigado, senhor presidente, peço licença para me retirar do plenário, que tenho aula em São Lourenço ainda.
Nesse momento, passo a palavra livre para o vereador Vilmar Bombier.
Quero cumprimentar o presidente Queco, vereador vice-presidente e hoje presidente de exercício. Também quero cumprimentar a prefeita, que se faz presente aqui essa noite. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, Matheus, o Zé Luiz, ao público presente aqui. Em nome do meu ex-colega, grande amigo Vilmar Denardi, cumprimentar todos os demais que se fazem presente, todos os candidatos que estão na disputa. E sempre dá um friozinho na barriga, né, Vilmar? Eleição é assim. Mas é uma alegria reencontrar com o amigo aqui nessa casa, onde por 4 anos trabalhamos junto, com grande entendimento. Então a gente fica feliz. Desejar boa sorte a todos que estão buscando voto, que Deus ilumine a todos vocês e que possam representar bem o nosso município e atender a parte mais que eu acho importante, que é as crianças, que são indefesas, que é uma situação muito complicado. Eu tenho uma irmã minha em Chapecó, que ela é casa acolhedora, e lá ela tem um casal, um menino, uma menina, que pela terceira vez voltaram a morar com ela na casa, e aquilo impressiona o quanto que aquelas crianças querem bem da minha irmã, do meu cunhado, e você olha assim, dá dó que eles nunca mais saiam de lá, mas não é assim que a lei funciona, mas eles estão vendo lá. As crianças já estão grandes, terceira vez, então o pessoal trabalhando, lutando, é coisa muito importante. É só quem conhece sabe do trabalho, como que é importante esse trabalho. E eu sei que não é por remuneração financeira, porque a remuneração às vezes não é ao contento, mas é pela gratidão, por aquilo que as pessoas sentem de fazer, e é uma missão. E eu dou parabéns para quem faz esse trabalho, quem se coloca à disposição para pedir voto. Parabéns e que vocês conquistem aquilo que é os sonhos de vocês. Também nossos ouvintes que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. E eu estava anotando aqui, essa noite 10 projetos foram aprovados em primeira votação. É de praxe dessa casa, passa pelas comissão e quando vem para cá a gente aprova os projetos com mais rapidez, porque o trabalho do vereador é fiscalizar, é indicar e votar os projetos aqui, não atrapalhar a população, não atrapalhar a administração. Projeto que está apto para ser votado, essa casa vota em primeira, segunda votação, para dar andamento às obras, aquilo que as pessoas esperam. Então eu contei, foram 10 projetos já essa noite aqui. Também gostaria então dessa minha indicação que eu fiz há um bom tempo, não foi respondido, e fiquei feliz aí de ver essas respostas, várias respostas e indicações de poucos dias aí, e que bom que então os vereadores sejam ouvidos, que aqui houve questionamento da parte de todos os vereadores, que estava demorando muito para se ter uma resposta. Nessa população cobra nós vereadores, e nós temos que responder, porque somos representantes do povo eleito para trabalhar em prol da população. Também sempre me colocar à disposição de toda a nossa população. Estamos aí sempre para ouvir, para batalhar e para melhorar aquilo que tiver alcance desses vereador. Eu falo de mim, Vimor Bombeiro, vereador ali da Grande Taborda. Então, seria isso essa noite. E meu muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador. Passo a palavra livre para a vereadora Suzane Teskin.
Saúdo o presidente em exercício, Gelson da Silva Cavaleiro. Saúdo a nossa prefeita Rosane, que está aqui presente. Saúdo a vereadora Laura. Os demais colegas vereadores, Matheus da Rádio Atalaia, José Luiz Fidelis, nosso colaborador aqui da casa, também a Preta, aqui da Câmara de Vereadores. É, em nome, então, do seu Lauro, que eu acho que é a pessoa com a idade mais avançada aqui, eu cumprimento os demais presentes aqui nesse auditório, nessa noite, e todos que nos acompanham em casa através da Rádio Atalaia. De fato, eu, observando a apresentação de cada candidato a servir no Conselho Tutelar, a gente percebe e até se emociona quanto é nobre a disposição dessas pessoas de doarem o seu serviço, a doarem o seu trabalho, o seu tempo, não por remuneração, porque o salário, de fato, não se equivale ao peso e ao valor que existe na função de ser conselheiro tutelar. Eu venho de um bairro pobre, sempre vivi lá. Então, a gente acompanha a luta de diversas pessoas da comunidade de Campoirê, sempre pensando no bem das crianças, como que é o caso do Promenor, como é o caso de diversos outros conselheiros que já passaram pelo Conselho Tutelar, sempre priorizando o cuidado das nossas crianças. Nós não admitimos, eu enquanto professora também, enquanto vereadora, eu não admito passar por mim desapercebido algum tipo de situação em que coloque as nossas crianças em risco. Seja a fome, seja o frio, seja diversas situações que envolvem o poder público municipal em todas as suas esferas, legislativo, executivo, judiciário. Então, a gente percebe e a gente, do fundo do meu coração, quero parabenizar todos que subiram aqui hoje e se apresentaram, a todos aqueles que vêm fazendo isso como função, prioridade da sua vida, de fazer a vida das nossas crianças melhores. Quero parabenizar quem também se dispôs a se candidatar, a ocupar uma vaga para lutar por nossas crianças. Podem contar conosco no que nós puder, a nosso alcance da Câmara, do Poder Legislativo Municipal, enquanto vereadora, que a gente vai ser parceiro sempre nessa função de buscar sempre o melhor para nossas crianças. E principalmente essa vereadora que está falando aqui, quase que emocionada, porque lido com criança todo dia. Então a gente sabe do que está falando, né? Todos os perigos que existem e a gente ter o conselho tutelar, os conselheiros, com carinho para cuidar das nossas crianças e nos auxiliar em todos os sentidos. Então, muita gratidão pela apresentação de vocês, muita gratidão por todo o trabalho que já fazem, muita gratidão pelo trabalho dos que poderão se eleger e vão fazer por nossas crianças, né? Então, a Secretaria Municipal também, o secretário Flávio, que tem presente, toda a equipe, Edirleia, todas as meninas que estão aí também, pelo trabalho que vocês fazem enquanto Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A gente sabe todos os desafios que é. Que muitas vezes, né, prefeita, você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo, mas as leis esbarra na legislação. Nosso país é um país muito burocrático, muitas vezes, em que situações que deveria ser rápido, a resolução não esbarra nas leis. E a gente fica de mãos atadas, porque tudo precisa passar por lei, tudo precisa passar por análise, né? Mas então a gente sabe do esforço de cada um e a gente somente tem a parabenizar e desejar boa sorte e que a população em casa faça o seu ato. Não, eu vou votar por votar. Vai com toda a garra e vontade de votar para os conselheiros tutelares, porque é a vida das nossas crianças que está sendo em jogo também nessa eleição. Quem vai cuidar? Então, a gente pede à população que vá votar. Gostaria, depois dessa palestra, e peço desculpa se me alonguei, se me emocionei em relação a isso, eu gostaria só de mencionar, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Agricultura do DMR, a pessoa do seu Remy e de todos os funcionários, especialmente também do Roque. O Roque entrou em contato hoje de manhã comigo, que eu fiz a indicação e o pedido para a situação na linha Aparecidinha, segunda-feira de semana passada, e hoje eles já estão com as máquinas lá trabalhando. Mas o Roque, ele faz o papel com a patrola que vai passando na frente, né, mexendo na estrada. Então a preocupação dele é que hoje eu avisasse a comunidade que poderia dar algum transtorno se chovesse, né, até eles finalizar com o cascalho, com o rolo, bem certinho como eles querem fazer. No capricho, então ele entrou em contato comigo hoje, vereadora, fala lá na Câmara que nós vamos patrulhar, se porventura chover, para o pessoal ir ali pela garganta, fazer o desvio por ali, porque realmente, se chover, todo mundo sabe que se mexer numa estrada, ele vai causar barro. E para daqui a amanhã chegar aqui a reclamação aqui na sessão, está um barral lá na... Realmente vai, se chover, vai dar algum caos, né? Então, a gente, quando não é arrumado, dá problema, mas quando está sendo arrumado, também causa até ficar pronto, né?
Uma parte, vereador.
Por favor, vereador.
Também eu esqueci de agradecer ali os funcionários, seu Remy ali, onde que foi feita a estrada 12, e os patroleiros ali, trabalhou muito ali, então, quero agradecer o Roque ali, que ele não me deu esforço ali para arrumar aquela estrada, modificar, e a gente ficou feliz ali com o serviço dele ali, porque é uma coisa interessante, quando o funcionário trabalha com vontade, as coisas ficam melhor. Obrigado, vereadora, da parte aí.
Muito bem. Pois não, vereador. Então, agradecer ao Rocão, agradecer a todo o pessoal que trabalha, todos os nossos operadores, que, como diz o senhor Remy Bianchi, ele passa para a gente, que eles estão com uma vontade que 7 horas da manhã lá no pátio já estão tudo lá louco para ir trabalhar. E isso é muito importante quando o funcionário trabalha com vontade, né? Sinal que tem um incentivo, tem as máquinas tudo em ordem para poder trabalhar também, né? Gostaria também de responder um pedido do presidente, que hoje ele não está, o presidente, né, o Antônio Teixeira. Ele pediu para a gente verificar em relação à rua John Kennedy, por que ela, na verdade, é a questão da que está no escuro e tal. Então, a gente foi atrás das informações. Todas as lâmpadas da cidade serão trocadas por lâmpada de LED. Então, até que essa troca não aconteça em todas as ruas, a gente pede um pouquinho de paciência para a comunidade, né? E era isso que eu ia transmitir para ele hoje, que ele me pediu enquanto líder do governo para ver as informações. Então, todos lá da rua John Kennedy, um pouquinho mais de paciência, que com certeza a iluminação vai chegar, e uma iluminação de LED que vai ser de primeira categoria, bem claro.
Sérgio, na parte, vereador, também queria fazer uma indicação verbal, já que a prefeita está aqui também. A 12 ficou praticamente sem iluminação depois do temporal lá. Todos os postes praticamente ficaram danificados. Então, como já é interior, difícil, então se fosse possível dar uma atenção especial lá, o pessoal pediu, mas eu não sou de fazer muita indicação, né? Então, gosto de falar mais verbal. Obrigado, vereador.
Não, pois não, vereador. E para finalizar, então, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o projeto 007, no caso, sobre o barracão, o imóvel, já que a prefeita está aqui presente, e também para quem está em casa acompanhar. Esse projeto de lei, então, vai abrir uma concorrência para uma empresa se instalar, olha, um barracão. Anteriormente, não poderia, né, um barracão grandioso, maior de... Ele tem 1.000... Eu não tenho aqui o projeto de lei em mãos. 250 metros, né, o barracão. Para atrair a concorrência, uma empresa para se instalar. Anteriormente, então, não podia ser feito esse processo porque não tinha energia elétrica, né? Agora foi feita a instalação, a prefeitura, então, levou a iluminação necessária lá, a rede de energia. Então, vai poder as empresas que tiverem interesse entrar nesse processo deles. Não é escolhido a dedo quem vai passar por um teste, né, por uma licitação, aí uma concorrência, onde a empresa vai ser beneficiada com esse barracão, vai gerar mais emprego para o município. Então, que bom, prefeito, que estamos pensando nisso. Eu sei que não é fácil, eu tenho essa consciência. A gente sabe que se fosse fazer assim, todas as empresas do mundo iriam se instalar aqui em Campo Herê. A gente sabe como é que é o atrativo que um município precisa ter para atrair empresas para se instalar no município. O primeiro é o sistema hídrico. Precisa ter água para uma empresa grandiosa, seja ela de qualquer atividade. Ela necessita de água. Já esbarramos aí. Qual é o valor da infraestrutura para nós poder oferecer isso para uma empresa? Uma empresa grandiosa se instalar aqui no município. Né? Quais os outros atrativos na questão, por exemplo, da isenção de impostos e tudo mais para uma empresa vir aqui se instalar no município? Tem todos esses critérios que, de repente, a maioria das pessoas nem sabe que precisa. Que é só ela fazer o convite e a empresa vem. Não. Tem outros municípios que estão na concorrência também, de repente, têm melhores condições de oferecer sistema hídrico de qualidade, de isenção de imposto em todo quanto é sentido, para ver se está lá no município. Tem todos esses quesitos. Eu falo isso porque foi uma das pessoas que trabalhei e ajudei a convidar o supermercado Amauri a se instalar aqui em Campoerê. Fui uma das lideranças que teve o contato inicial com ele e eu sei a dificuldade que é para você movimentar uma empresa assim. Está certo, não são 100, 200 empregos, mas são 60 empregos diretos de um supermercado. Então, a gente sabe que a gente ajudou e colaborou visando um emprego para as pessoas do município. Ninguém quer e ninguém acha justo nossos trabalhadores ter que se deslocar aqui para ir para outros municípios em rodovias que, pelo amor de Deus, tipo 305, que ninguém está pensando, eu acredito que a demora é muito grande na reforma. Então, eu penso nesse sentido e quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, e tenham todos uma boa noite.
Obrigado, vereadora. Passo a palavra para o vereador Cléber de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereador Queca, essa noite, vereadoras, vereadores, público aqui presente, secretário Flávio do Almagro, sejam muito bem-vindos todos vocês. É só agradecer nessa noite, senhor presidente, a vinda aí do pessoal que vai concorrer a Conselho Tutelar, deixar aqui para vocês uma boa sorte a todos. Soubemos que não é nada fácil concorrer a um cargo desse em todos os requisitos, né? Além de precisar se eleger também, estando lá dentro, o seu Vilmar sabe muito bem que não é fácil lidar com a população. Por muitas vezes aí eu presenciei conselheiros sendo violentados, seu Vilmar, nesses anos aí que eu tenho. Cheguei a presenciar, sim, por duas vezes violência ao extremo, onde uma vez um motorista do Conselho Tutelar foi esfaqueado com arma branca no braço. Enfim, várias situações aí que, se parar para pensar, em questão de remuneração, não valeria a pena. Então, eu vejo que todas as pessoas que deixam nova disposição é porque tem amor mesmo aí estar trabalhando numa causa tão grande. Então, deixo aqui, meu muito obrigado por vocês virem essa noite explanar para nós aí sobre o trabalho de vocês. Deixo aqui uma boa sorte a todos que vão concorrer a esses cargos. E um trabalho bonito, né? Que cuida das nossas crianças, muitas crianças também. Presenciei várias vezes alguns fatos aí de crianças abusadas sexualmente, violentadas, e onde aí quem toma as rédeas em primeiro plano são o pessoal do Promenor. E seguido a isso aí tem a Casa Lar, acho que é a Casa Lar que é chamada, que também, né, abriga essas crianças aí quando tem muita violência e abuso em suas casas. Então, um trabalho muito bonito que merece nosso reconhecimento. E não posso deixar aqui também de dar os parabéns aqui, falando em criança, para a doutora Maria. Há muitos anos, e a doutora Maria à frente aí do Promenor, um trabalho muito bonito que a senhora tem feito aí juntamente com as outras pessoas que dão suporte à senhora há tantos anos. Nós já tínhamos falado aí que eu fui uma das pessoas que participei quando era criança do Promenor por 4 anos, e foi lá dentro que nós aprendi, na época, datilografia ainda. Aprendemos a rezar, artesanato, televisão, nós assistia só quando nós íamos no Promenor, porque em casa nós não tínhamos. Então, um grande aprendizado aí, enquanto eu passei pelo Promenor. Nós trabalhávamos na horta comunitária, aprendi lá dentro a trabalhar, ganhava uns troquinhos para nós ir na loja do 10, comprar uns presentes, na época tinha isso. Na época tinha a loja do 1,99, nós pegávamos os troquinhos lá e ia comprar. Então, agradecer também a doutora Maria, que na época, desde quando eu nasci até meus 13 anos, eu tinha um problema de saúde, e foi a senhora que me curou. Né? Fiz um tratamento um ano com a senhora totalmente grátis no seu hospital. Então, tudo isso aí, muito obrigado à senhora, sabe? É, falando em criança, então não posso deixar de agradecer aqui à senhora. Seria essas minhas palavras, senhor presidente, nessa noite. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passo a palavra ali para o vereador Zé Atílio.
Cumprimentar, senhor presidente. Quero cumprimentar a prefeita, que nos honra com a sua presença. Cumprimentar os demais colegas vereadores. Cumprimentar ao público, aos companheirenses que aqui se encontram. Sejam sempre bem-vindos. Hoje, por uma causa nobre, me permita a Inês, salvo engano, acho que ela e o Vilmar, só que estão presentes aqui dos que são candidatos, mas Inês, eu quero dizer que o Vilmar, se me permite, o Vilmar fez um resumo muito bem feito, completíssimo, e que realmente é o que espelha, é o que mostra, é o que demonstra o que é o trabalho de um conselheiro tutelar. Parabéns para vocês que têm essa coragem, como falou, me antecedeu a vereadora Suzy, a Laura, outros colegas. Realmente tem que ter coragem, porque são 24 horas e a gente não sabe que horário vai acontecer essa chamada. E a responsabilidade de um conselheiro é muito grande. Só pessoas que têm uma boa cabeça, uma boa formação, é que podem exercer essa função na sua plenitude. Parabéns. Eu conclamo aqui aos ouvintes da Rádio Atalaia que compareçam às urnas, demonstrem a sua vontade, o seu interesse pelo Conselho Tutelar. Edirleia, parabéns pelo seu trabalho na condução desse conselho. E é só quando a gente fica ouvindo, Laura, a importância, o que faz um conselheiro, o que ele tem que dizer, o que ele tem que fazer, a responsabilidade que ele tem, é que a gente, vamos dizer assim, é que cai a ficha. Senão, as coisas acontecem e passam desapercebidas, né, doutora Maria? A gente se envolve muito pouco, eu particularmente, com a causa social. Apesar de que sempre que necessário, sempre que pude, auxiliei e ajudei. Eu apenas relatar alguma coisa que eu ouvi aqui na sessão passada com relação à minha pessoa e aquilo que eu desempenho conforme o relato que foi feito pelo vereador Cleverson de Jesus dos Santos. Eu ouvi com calma o áudio do que foi dito e passo a vocês algumas ponderações daquilo que eu, vereador, acho e como é que eu vejo essas situações. Ao dizer que acha injusto o atual governador ter que pagar valores garantidos pelo governador Moisés, usou um exemplo muito infeliz, citando o caso do processo trabalhista ajuizado contra a prefeitura por causa de uma dívida não paga na gestão do prefeito anterior, Odilson. Disse que a prefeita berrou porque tinha que pagar uma dívida que foi contraída pelo prefeito Odilson. A comparação é infeliz, porque neste caso se tratou de uma dívida que era o salário de dezembro e o 13º salário dos funcionários contratados pela empresa de mão de obra Flash, que foi contratado pelo prefeito Odilson de maneira totalmente irregular. Quando você contrata mão de obra, você tem que ter certeza que você não tem essa mão de obra nos quadros da prefeitura. Para fornecer mão de obra de serviços gerais para o município. Ao contrário dos compromissos que foram assumidos pelo governador Moisés, através de repasses diretos e convênios que o atual governador tinha que dar continuidade, pois nada mais é do que a continuidade de obras do governo do estado nos municípios. Ainda disse que nenhum gestor vai se responsabilizar com valores de outra gestão. Isso é, no mínimo, falta de conhecimento de gestão pública. Porque todo governo, seja federal, estadual, municipal, tem que se responsabilizar, sim, em dar continuidade aos serviços e obras da gestão anterior. Isto está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi contra esse vereador, Cleverson de Jesus dos Santos, ele foi contra o laudo de interdição do engenheiro da Defesa Civil. Está sabendo mais que o engenheiro. O laudo é claro e afirma que a ponte da linha Sul-Brasil deveria ser interditada porque suas cabeceiras foram levadas pelo rio em decorrência das fortes chuvas ocorridas naquela época. Se não levadas as cabeceiras, a ponte estava totalmente danificada porque a madeira estava podre. Tá? A ponte estava intransitável, gerando risco aos que ali passavam. A prefeita não iria ser irresponsável de gastar dinheiro público com a reforma de uma ponte velha e condenada, sendo que já teria que gastar com a construção das cabeceiras da ponte nova. Aliás, eles não estão ilhados, tem outro caminho para eles sair de lá. E a culpa por essas pontes não estarem ainda concluídas não é da prefeita. Ela fez dentro do prazo legal, quem não cumpriu foi o atual governo do estado. Disse que fiscalizou a obra das cabeceiras e encontrou defeitos. Que apenas exerceu o dever de fiscalizar as obras públicas e encontrou vários defeitos na construção das cabeceiras das pontes, podendo gerar vários problemas. Não foi o que a Defesa Civil Estadual concluiu, pois as cabeceiras já foram vistoriadas pela Defesa Civil Estadual, que atestou que elas foram construídas de acordo com o padrão estabelecido e estão aptas a receber os kits de transposição. Parece que o vereador está indo contra as decisões do seu governador, que é do seu partido, da Defesa Civil. Tem mais. Disse que ver José Atílio, que o vereador José Atílio não age para fiscalizar. Disse que José Atílio falou várias vezes que se houvesse algo errado, seria o primeiro a denunciar, mas que nunca denunciou nada, que passa pano para a prefeita e citou alguns fatos que ele entende como irregulares. Eu diria fiscalizar com responsabilidade. Primeiro, Bolinha, o secretário, dito pelo vereador, que o secretário foi nomeado pela prefeita tendo mais de 13 processos de contrabando. Até onde eu sei, ele tinha um processo por descaminho e que já cumpriu e está legal. Aliás, eu acho que é do partido do vereador e que ajudou a elegê-lo. Mentira! O senhor Aldair, do partido do vereador, Cleves, foi nomeado secretário de cidade. Contudo, havia um processo de descaminho o qual estava respondendo. Ao saber disso, a prefeita o exonerou até que o mesmo resolvesse sua situação com a justiça. E já resolveu e está plenamente capaz de assumir qualquer cargo público. A prefeita, indo a Brasília, disse: se tu for a fundo ver o porquê, o que será que ele está insinuando? Todos sabem que a prefeita deve fazer esta comunicação entre os governos estaduais e federais. Repito, será o porquê que ela foi a Brasília? São palavras jogadas ao vento, com o único propósito de prejudicar o mandato do prefeito e a cidade de Campoirê para satisfazer seu orgulho próprio. Caso da paciente no posto de saúde, senhores. A secretária de saúde emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso. O caso foi sério, contudo. O posto não estava trancado e ela não estava sozinha, como afirma o vereador. A prefeita já determinou por decreto a abertura de sindicância para apurar os fatos e a responsabilidade dos servidores envolvidos. Não se pode culpar a prefeita por todos os erros cometidos pelos servidores. Se houve um erro, ele será apurado e o responsável será penalizado, de acordo com a lei, sempre respeitando o princípio devido do processo legal, tá? Do contraditório, que você possa contradizer, e da ampla defesa. Outra, gastos com maquinários da agricultura. Fala que há um gasto exorbitante de mais de 2 milhões de reais. Contudo, não traz um documento, não prova nenhuma irregularidade, nenhum ato ilícito. Diz que tem um orçamento da reforma de uma patrola que custaria 7 mil reais em Campoirê e que foi contratado em Pato Branco por 28. Que apresente o orçamento para apurarmos se exatamente isso é verdade. Foi para Pato Branco, porque a empresa vencedora da licitação é de lá. E o município não pode mandar consertar em qualquer lugar. Tem que participar da licitação. Qualquer vereador saberia disso. Um ônibus batido que não estava sendo dirigido por motorista especializado. Não vi nada disso. Que aponte o nome, o dia do acidente, o ônibus que se envolveu. Tudo muito vago. Muito vago. Luzes de Natal, prefeito. Mais uma vez, acusação sem fundamento nenhum, sem prova nenhuma. Tudo sempre é feito dentro de um processo licitatório, onde busca o melhor preço e o melhor serviço para a administração. Há um contrato e tudo está à disposição dos vereadores no setor de licitação. Basta fazer o requerimento, explicar a razão do mesmo, que o setor fornece a consulta. Aliás, tudo é publicado no site da Transparência Municipal, o Diário Oficial dos Municípios, é só acompanhar por lá. Aliás, isso passou pela Câmara, nós aprovamos, nós votamos. Do cemitério, pagamento do ISS pelas empresas. Qual ou quais empresas o vereador não quer sem dispor com ninguém? Daí não cita o nome das empresas, que diga o nome e que prove que não paga corretamente. Aliás, onde sabemos, até onde sabemos, há vários procedimentos fiscais em andamento no setor de fiscalização tributária. É só pedir acesso daquilo que não estiver em sigilo, será fornecido. 12. Todos, senhor vários.
O senhor vereador, é 10 minutos, o senhor já venceu o seu tempo.
Não, ainda não. Ainda não, porque eu estou marcando. Vários impostos são agrupados em um só. Então precisa que o vereador saiba quais impostos são pagos. Jogar ao vento é fácil. Finalizando. Diz que uma das funções do vereador é fiscalizar. Sim, verdade. O que não se pode fazer é subverter a verdade em proveito próprio. É inventar histórias sem fundamento, sem provas, sem argumentos, dizendo que isso é fiscalização. A fiscalização pressupõe uma análise apurada dos fatos, não apenas tornar boatos. Dizer que até hoje tudo que foi denunciado não era nada verdade. Política se faz com verdade, com amor, com responsabilidade, com trabalho sério, pois estamos tratando com o erário, com o dinheiro do povo. Aliás, precisa para pregar de salvador da pátria, defensor dos oprimidos. Não é assim que se faz política. Façamos política e não politicagem. Faça amor, não faça guerra. Muito obrigado.
Bom, se der a palavra ao vereador Kleber, eu tenho direito de resposta, porque o senhor citou o nome dele por várias vezes.
Muito, muito bonito, o vereador José Attilio, que fala bonito, muito bonito, o senhor fala bem. Para começar a minha palavra livre aqui, eu quero falar para o senhor que em momento algum eu citei seu nome, né, na sessão passada. Então, se o senhor viu o chapéu, eu quero que o senhor use. Como eu falei, o senhor fala muito bonito. O senhor tinha que ser o líder do governo aqui dentro, defendendo a prefeita. Pena que o senhor fala bonito, mas não faz, na minha opinião, o seu trabalho aqui dentro da Câmara de Vereadores é um dos piores, na minha opinião. Quando eu falei que seria injusto uma gestão pagar a conta da outra gestão passada, eu acredito que a prefeita também vai concordar comigo, porque não é justo você pagar dívida de uma gestão que não fazia parte. E eu tenho certeza que os 300 mil reais que saiu do cofre da prefeitura esse ano, no fundo, a prefeita não é que ela não queria pagar, mas ela não gostaria, porque 300 mil reais poderia ser usado na saúde e na social para melhorar a gestão dela e não pagar a conta dos outros. Isso eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. Palavras ditas pelo governo, que ele não ia pagar, do governo atual, o Jorginho Mello, que não ia pagar a dívida dos outros. Em parte ele está certo, como eu citei agora há pouco. Contra laudo, vereador, contra laudo, em que momento que eu falei que eu ia contra laudo? Eu só de uma minha opinião, que no lugar de desmanchar pontes antigas, deixar a população que mora no interior à mercê, passando no meio do rio com a água até o pescoço, que não é no seu caso, que o senhor vive na cidade, dentro do seu carro, em cima de um asfalto, em cima de uma estrada boa, para o senhor isso não significa nada. Uma população que mora no interior, para uma mãe que precisa passar com o carro no meio da água em dias chuvosos, arriscando a vida dos seus filhos, para eles importa. Para o senhor não importa nada, o senhor vive em cima de um asfalto, o senhor anda em cima de um asfalto. Então, de repente, o senhor não significa nada o meu pedido para que as pontes não fossem tiradas antes de serem feitas novas. Pois é muito fácil julgar o que você não vive. E a questão de ir visitar as cabeceiras das pontes e eu achar defeito, isso se chama fiscalização, volto a falar para o senhor, coisa que o senhor não faz. Se eu tivesse descido lá embaixo, na verdade o senhor desceu, o senhor foi secretário por alguns meses, e o senhor presenciou que as pontes estão mal feitas, de repente o senhor não entende de engenharia, o senhor não trabalha na construção civil, de repente o senhor não significou nada. Se fosse plantado grama lá, o senhor não entenderia. Pontes, cabeceira das pontes, com ferros aparecendo, mal vibrado, o concreto, o valor, quero deixar claro para o senhor que o senhor foi fiscalizar a parte de valores, se está certo, 98 mil reais cada cabeceira, o senhor chamou um técnico, uma pessoa para ver se o valor está certo, se é pouco, se é bastante. O senhor não chamou. De má fé, o senhor usou. Teve pessoas que foram lá tentar barrar as construções das pontes, das cabeceiras, pessoas de má fé. E o senhor não citou nome. Então, o que tiver dentro do alcance, nós dentro da Câmara, eu quero documentado que o senhor cite nomes, né? Porque é muito fácil falar ao vento, como o senhor falou. Falando aqui também, vereador, sobre as fiscalizações que os vereadores têm que fazer, que dentro é um papel do vereador, que é um dos mais importantes, a prefeita que já foi
vereadora. 2 minutos, presidente.
A prefeita que não, já foi vereadora aqui dentro, e ela sabe que um dos papéis principais do vereador é fiscalizar o dinheiro público. E eu volto a falar aqui para o senhor, antes de eu falar que o então secretário, quando assumiu, tinha processos, a primeira coisa foi puxar a ficha criminal dele. Fiscalização. Volta a falar a coisa que o senhor não fez. E pode ter certeza que ele não... Eu não falei que no momento que ele assumiu ele tinha 13 processos. Ele tem passagem pela Polícia Federal, 13 processos. Então o senhor não coloque palavra na minha boca. Desvio de função dentro da prefeitura, o senhor for a fundo, desiste. A guria esquecida no posto de saúde. O senhor vem falar que eu não tenho razão. Eu vou ler um pedacinho aqui do trecho onde vem uma nota de esclarecimento no grupo da Câmara, qual o senhor não se interessa em fazer parte. Nem isso o senhor se interessa em fazer?
Mais 20 segundos, senhor.
Senhor presidente, eu tenho 10 minutos, eu não estou rebatendo.
10 minutos pela lei.
Pois não, vereador. Pois não. Então, depois eu falo novamente.
Tem que ler o regimento, vereador.
Sobre a guria esquecida dentro do posto de saúde. O paciente foi... A paciente, no entanto, apesar do posto de saúde ainda estar aberto naquele horário... É certo que ficou evidenciado um terrível erro de procedimento cometido pelos servidores que estavam atendendo o paciente. Então, só isso resume o erro, o senhor vem querer defender aqui.
Senhor presidente.
Eu não posso mais usar a palavra.
Eu tenho direito à tréplica, porque
ele usou a primeira coisa.
Não, eu tenho direito à tréplica. Só quero dizer aos senhores vereadores que eu tenho direito à tréplica.
O senhor já falou. Presidente, pedi desculpa para o povo aí, porque passou.
A sessão que era... Eu quero agradecer a... Eu encerro a sessão, quero agradecer a presença da nossa prefeita municipal, quero agradecer o povo aqui presente, e quero pedir desculpa do episódio que está acontecendo aí. E encerro a sessão e convido os senhores vereador para as 33 sessões ordinárias a ser realizada no dia 25 de setembro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.